בעזרת השם, דף פי בית, תדג'ו המציע לפסוע, בנבינז, אנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף פי א' עמוד בית, נעשה את שמעניין שבאש, נוזדס פונצ'ינוס, הלווה, משקול, שומר שכר. סופר אחרי תומה, וימוס נבליוס צ'יפוס ג'ויג'יאס, ואליוס צ'יפוס ג'שומרים. איזה שום שומר חינם, הפסוע קצת ויג'יאנדו, מהזרס על אוקרנדו, נויס עשיר פבורסידו פוריסו. אז חספונסבילדאגיס דלי סון לימיטאדס. Se algo acontece com o objeto que ele está vigiando, por exemplo, se é negligência dele, ele tem que pagar pelos danos. Senão, ele não tem que pagar pelos danos. O Shomer Sahar, a pessoa que está sendo favorecida por causa dessa vigia, então, em retribuição a esse favorecimento, ele se compromete a uma vigia mais séria. Então, digamos que ele está vigiando um objeto e o objeto se danifica. Ele tem que pagar pelos danos, ou pelo roubo, ou pela perda, a não ser que seja uma situação acidental, um imprevisto completo, aí ele não tem que pagar. Mas fora acidentes, ele tem que pagar. E mencionamos ontem a lei do Shoel, a pessoa que pega emprestado algo, uma vez que ele tem todo o proveito, ele não paga nada, então em retribuição a isso, ele tem que se comprometer a uma vigia mais séria ainda, e tem que também pagar por acidentes. Com exceção de alguns casos específicos, que ele está isento de pagar. A Mishnah diz que o credor que empresta dinheiro e recebe em contrapartida o penhor, o mashkon, o credor ele vigia esse mashkon como um shomer sahar, como um vigia remunerado, favorecido por essa vigia. Vamos ver porquê. Pergunta na lema de Matnitin de Loki Rabi Eliezer, será que a nossa Mishnah não vai como Rabi Eliezer? Detenha fala Braita, uma vez haverou a Mashkon, levada a Mashkon e Shavá, e toma o Tav de Rabi Eliezer. Fala Rabi Eliezer, o credor emprestou dinheiro, recebeu um penhor, e ele perdeu o penhor. Então fala Rabi Eliezer, ele tem que jurar que ele não foi negligente, ele jura que não foi por culpa dele que o penhor foi perdido, e não tem que sofrer nenhum prejuízo pela perda desse penhor, e vai receber o valor do empréstimo dele. Ele emprestou 100 reais, recebeu um penhor que vale 100 reais, por exemplo, perdeu o penhor, ele jura que não foi negligente, o devedor deve ele 100 reais. Então, conforme Rabi Eliezer, o credor é um shomer chinam, é um vigia não pago, que só tem que pagar por negligências dele. Ele jura que não foi negligente, não tem que sofrer nenhum prejuízo. Rabi Akiva omer, yacholo malo klumir vitani la mashkona, vada mashkona avdom alterra. E Rabi Akiva discute com Rabi Eliezer, o devedor pode dizer, você recebeu esse penhor como pagamento da sua dívida. Vamos explicar isso. Mas o que Rabi Akiva veio dizer é que o credor, ele é um shomer sahar, ele lucra por causa dessa vigia. Então, se ele perdeu o penhor, ele tem que pagar por isso, porque não foi um acidente. Uma perda não é um acidente, então por isso fala que o credor tem que sofrer o prejuízo da perda do penhor. Então a primeira explicação dessa discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva, que a Gemara sustenta agora, é que conforme Rabi Eliezer, quando um credor ele recebe um mashkon, ele não tem a intenção de receber um mashkon como um pagamento da dívida e nem tem a intenção de ficar com esse penhor e isentar o devedor do pagamento. Ou seja, ele recebe o penhor como uma prova que a dívida existe. É como um documento. O fato do credor estar com o penhor, uma prova que o empréstimo aconteceu, uma prova que o empréstimo não foi pago ainda. Se tivesse sido pago, o devedor teria com o objeto dele de volta. Então, fala beleza, essa é a intenção do credor. O credor não quer receber esse penhor como pagamento, ele quer receber dinheiro. Então, essa situação do credor é uma situação de um shomer chinam, diz Rabi Eliezer. Mesmo que talvez ele tenha algum favorecimento, estando com o penhor ele tem uma prova que empréstimo aconteceu, mas fala Rabi Eliezer, isso é algo mínimo, é algo irrelevante do ponto de vista do shomer sahar. Não se torna um shomer sahar, então ele é um shomer chinam. Rabi Akiva discute, Rabi Akiva sustenta, como a Gemara entende agora, que o credor ele recebe o penhor com a intenção de ficar com o penhor, caso a dívida não seja paga. Essa é a intenção predominante do credor. O devedor não paga a dívida, o credor fica com o penhor. Fala Rabi Akiva, o credor ele está sendo favorecido. De forma relevante, estando com o penhor, ele tem como se fosse o dinheiro do pagamento nas mãos dele. Por isso fala Rabi Akiva, o credor é um shomer sahar. Então fala com ele, você que a nossa Mishnah não vai como Rabi Eliezer. A Mishnah diz que o credor é um Shomer Sachar. E Rabi Eliezer diz que o credor é um Shomer Hinam do Mashkon. Complementa a Braita. A Valedval Eretzus Bestar. Veniach lo Mashkon Alem. Divrei Akol Avada Mashkon Avdom Altav. Fala a Braita. Se o credor ele tem um documento que prova que empréstimo existe e prova que empréstimo não foi pago ainda, o credor tem um documento na mão dele e ele recebe também um mashkon, também recebe o penhor, também a beleza concorda com o Rabi Akiva que o credor recebeu o mashkon não para provar que empréstimo existe, porque já tem um documento. Ele recebeu o mashkon como um pagamento da dívida. Se o devedor não paga em dinheiro, o credor fica com o penhor para si. Então, nesse caso, também Rabi Eliezer concorda com Rabi Akiva que o credor é um Shomer Sachar. E agora vai trazer logo mais a opinião de Rabi Yudá. Vamos entender melhor a opinião de Rabi Yudá, que discute com Tanakama da nossa Mishnah. Falando a filho tem Rabi Eliezer, pode ser que Tanakama vai como Rabi Eliezer. Delo caixa e não temos contradição. Caixa mashkino bechat alvato, caixa mashkino bechelo bechat alvato. No caso da nossa Mishnah, se trata que o credor ele emprestou dinheiro e não recebeu na hora o mashkon. Chegou a data de pagamento, o devedor não pagou. O credor ele tem a autorização do tribunal de retirar o pagamento ou retirar um penhor, um objeto, como garantia do pagamento. E nesse momento o credor recebeu o mashkon. Esse é o caso da nossa Mishnah, fala aqui a Gemara. E nesse caso também Rabi Eliezer concorda que o credor recebeu esse penhor não como prova que o empréstimo existe, porque o tribunal já sabe que o empréstimo existe, deu o direito dele de coletar o empréstimo. O motivo que o credor recebeu esse mashkon foi para cobrar a dívida dele. Se o devedor não paga dinheiro, ele fica com esse objeto. Então, nesse caso, a Bereza concorda que o credor é um Shomer Sachar. O caso da Breda, que a Bereza diz que o credor é um Shomer Hinam, é que o credor ele emprestou dinheiro e na hora do empréstimo ele recebeu o penhor. Aí fala a Bereza, por padrão, a intenção do credor é só ter uma prova que o empréstimo existe e o empréstimo não foi pago. Então, isso é algo mínimo. Ele não se torna um Shomer Sachar por causa disso. Então assim explica aqui a Gemara. Pergunta, mas não pode ser. Aí divide Val al Mashkon Ktane. Começamos Pei Bet em cima. A Braita e a Mishnah usam a mesma linguagem, Val al Mashkon. Ou seja, que o credor recebeu o penhor na hora do empréstimo. Então essa resposta não bate com a linguagem. Ela falou Kasha, uma outra explicação, fala Gemara. Kasha il Val Maot, Kasha il Val Perot. No caso da nossa Mishnah, que diz que o credor é um Shomer Sachar, se trata que o credor emprestou frutas, algo que estraga, e em contrapartida ele vai receber de pagamento dinheiro. Então, o credor é favorecido com esse empréstimo. Ele deu algo que tem vida curta e vai receber dinheiro, que não estraga. Então, por isso, a Bereza concorda que o credor ele é um Shomer Sachar desse mashkon. Ele é favorecido com esse empréstimo. É como se ele foi pago para vigiar o penhor. Esse é o caso da Mishnah, Rabi Eliezer concorda. O caso da Braita, que Rabi Eliezer diz que o credor ele é um Shomer Hinam, é uma situação que ele emprestou dinheiro para receber dinheiro. Aí ele não foi favorecido com empréstimo. Aí fala Rabi Eliezer que o credor é um Shomer Hinam. Uma vez ele está nesse e fala, Rabi Eliezer, ele vai uma outra Shomer Hinam, ele vai outra Shomer Sachar, Michal Terakam Aloshan ele. Fala, não pode ser, porque a Mishnah traz a opinião de Rabi Yudá, que discute com o Tanakama. E Rabi Yudá foi quem diferenciou numa situação que o credor emprestou dinheiro, aí ele é um Shomer Hinam, ou emprestou frutas, ele é um Shomer Sachar. Então, Tanakama discute com Rabi Yudá, aparentemente. Então, você não pode explicar Tanakama dessa forma. Então, volta a pergunta. Tanakama sustenta que mesmo que o credor emprestou dinheiro para receber dinheiro, ele é um Shomer Sachar no Mashkon. Isso não é como na beleza. Fala Kula Rabi Yudai, Vechassuri Mechassa Vechiktani. Fala que não, não tem nenhuma prova. Pode ser que a Mishnah inteira vai como Rabi Yudá. O sábio da Mishnah resumiu muito a linguagem, temos que completar. Chassuri Mechassa. Isso que a Mishnah veio dizer. Hirval Amashkol Shomer Sachar. O credor emprestou dinheiro e recebeu o penhor, ele é um Shomer Sachar. Bamente vai abrir quando Sherval Perot, é só se ele emprestou frutas para receber dinheiro. Aí ele lucrou com o empréstimo, é como se fosse um pagamento para ele cuidar do Mashkon. Avalival Maot, Shomer Hinam. Porém, se ele emprestou dinheiro para receber dinheiro, não foi favorecido com esse empréstimo. Aí o credor é um Shomer Hinam. שלבידה אומר לבעו מעולות שומר חינם ובעו פירות שומר שכר. אי, דפוס קומפלימנט המשנה, עשים כמו דיסי לבידה. נתאו נותן פרובה, כי זה שום דבש תנקה מלבידה. פעם היה הכי כמה למתנים דירו כרבי עקיבא. סיבו זה להספיקה עשים, המשנה. או סייג'ה, לבידה זה סודיס יעשו עלי, כי הוא כדור המשומר חינם, סיו כדור מפרסטו ג'ינגר ופרחסי בג'ינגר. Isso sobre isso Rabbi Akiva discutiu. Diz que não, o credor é um shomer sachar. E a nossa Mishnah sustenta como Rabbi Eliezer, que se o credor emprestou dinheiro, ele é um shomer chinam. Se ele emprestou frutas, é um shomer sachar. Isso não é como Rabbi Akiva. Conforme Rabbi Akiva, mesmo que ele emprestou dinheiro, ele é um shomer sachar sobre esse mashkó. E não faz sentido dizer que a nossa Mishnah não vai como Rabbi Akiva. Por padrão, as Mishnah vão como Rabbi Akiva. Ela, Mahvar Tevatim de Roque Abeleza. Por isso a Gmaná volta atrás. Realmente temos que dizer que conforme a beleza, o credor emprestou dinheiro ou emprestou frutas, recebeu um penhor, ele não é um shomer sachar, ele é um shomer chinam. E Rabbi Akiva discute com a beleza. A nossa Mishnah, sim, traz uma discussão, está na cama e Rabbi Yudá, está na cama sustenta como Rabbi Akiva, que o credor é um shomer sachar, mesmo que empresta dinheiro ou frutas, e Rabbi Yudá diz que não, depende. Se ele emprestou dinheiro, ele é um shomer chinam. Se ele emprestou frutas e vai receber dinheiro em troca, foi favorecido, ele é um shomer sachar, ele está sendo favorecido com essa vigia do mashkon. Dentro desse empréstimo, ele recebe um lucro, deu algo que tem vida curta e recebeu algo que não estraga. Assim conclui a Gmará. Fala Gmará, leima bedilo shai mashkon shuzuzi, o bedishmar kamifla. A Gmará sugere que a discussão sobre Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer é maior do que a gente disse até agora. Se trata também de um caso que o penhor vale menos do que o valor da dívida. E a discussão sobre Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer depende do que diz Shmuel. De Amar Shmuel disse Shmuel, Haimá de Usfi Alfazuzi Lechavre, Vanach Leikata de Magla e Lavaio, Avat Kata de Magla, Avdu Alfazuzi. Fala Shmuel uma novidade muito grande. O credor emprestou 1000 moedas de prata ao devedor. O devedor deu como penhor um cabo de uma enxada, que vale, digamos, 1 moeda de prata. O devedor tem direito de pagar o empréstimo e receber o cabo da enxada dele de volta. O credor perdeu esse objeto, perdeu o penhor. Fala Shmuel, o credor não cumpriu com a parte dele no acordo. Ele não cuidou bem do penhor, ele impossibilitou o devedor de receber o penhor de volta. Então o devedor também não tem que cumprir com a parte dele no acordo, ele não tem que pagar a dívida. Assim fala Shmuel. Então sugere a Gmará que Rabbi Akiva vai como Shmuel. Rabbi Akiva disse que se o credor perdeu o penhor, ele perdeu também, ele sofreu prejuízo. Ou seja, ele perdeu o penhor, ele não tem mais direito de cobrar a dívida. E Rabbi Eliezer discute com Rabbi Akiva, discute com Shmuel, ele diz que ele perdeu o penhor. Ele não perde o direito de cobrar a dívida. Então talvez também esse debate está incluso na breta de antes. Fala para que não. Ibedroshav Mashkon Shuzuz de Kulam Aleit de Shmuel. Não. Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer discutem com Shmuel. A lei não é como Shmuel. O credor perde o penhor e não perde o direito de cobrar a dívida. Vecha Bedeshav Shuzuz de Kamifug Bedrabi Yitzhak. O que sim, fala Agmará, é que eles estão discutindo num caso que o penhor vale o valor da dívida e a discussão é baseada no que disse Rabbi Yitzhak, o conceito de Rabbi Yitzhak. Damar Rabbi Yitzhak, minai le balchov shekone mashkon. Fala Rabbi Yitzhak, da onde se sabe que o credor recebe o penhor? Ele é dono do penhor. É como se a dívida já foi paga. O devedor, ele tem direito de pagar em dinheiro a dívida e receber o penhor dele de volta. Mas enquanto ele não pagou o empréstimo, o credor é dono do penhor. E fala Rabbi Yitzhak mais ainda. É como se a dívida foi paga já. Se algum acidente aconteceu com esse objeto, com esse penhor, é prejuízo do credor. Ele sofre esse prejuízo. Porque é como se fosse a pessoa que tem um objeto, esse objeto sofre um acidente. Então, é prejuízo da pessoa. O credor recebendo o penhor é como se o devedor já pagou. Então, se algum acidente aconteceu com esse penhor, e não vale nada agora, o devedor não deve nada ao credor. É como se já tivesse pago com o penhor. Qual é a fonte disso, chamado do Pasuk? O Pasuk diz o seguinte, digamos que o credor recebeu como penhor os pijamas do devedor. E a Torá fala que o credor tem que deixar o devedor pegar os pijamas dele para passar a noite. E de dia, ele vai receber o penhor dele de volta. E a Torá fala que isso é um ato de caridade. Fala, Mitzhak, caridade, tzedakah, é algo que a pessoa dá de si para outro. Então aqui vê, Mitzhak, que o penhor pertence ao credor. O credor deixa o devedor usar o penhor dele e está fazendo um ato de caridade, dando algo de si para o devedor. Mikane Bachov Shekone Mashkon, essa é a fonte dessa lei de Rabi Yitzhak. Então fala agora, sugerindo agora, Rabi Akiva concorda com Rabi Yitzhak. O credor recebeu o penhor, como ou seja, a dívida já foi paga, algum acidente acontece com esse penhor, é prejuízo do credor. E Rabi Yitzhak discute, mesmo sendo que não, o penhor pertence ao devedor. E o credor é só um Shomer Hinam. Como você pode explicar assim? Emur de amar Rabi Yitzhak v'mashkino shou b'shat alvato. Ava mashkino b'shat alvato. Mi amar? Já vimos antes, o caso da Mishnah é, o caso da Braita também, que o credor recebeu o penhor na hora do empréstimo. E diz aqui a Gemara que Rabi Yitzhak só disse a sua lei, que o credor se torna dono do penhor numa situação que já chegou a data de pagamento. Sobre isso se trata o Pasuk. O devedor não pagou. O tribunal deu autorização do credor receber um penhor. E vamos ver mais para frente a situação que o tribunal nomeou um Shaliach Bedin, um emissário do tribunal, para retirar esse penhor, para dar esse objeto do devedor ao credor como garantia de pagamento. Sobre esse caso, disse Rabi Yitzhak, já chegou a data de pagamento. O devedor não pagou. O credor recebeu esse penhor. É como se ele já foi pago. O devedor tem direito de pagar em dinheiro e recebeu o objeto dele de volta. Mas se não pagou, o credor fica com esse objeto. Sobre isso se trata Rabi Yitzhak. E esse não é o caso da Brat de Rabi Akiva e Rabi Eliezer. E Rabi Yitzhak sustenta que se o credor recebe o penhor na hora do empréstimo, como é o caso da Braita, o credor não se torna dono do penhor. O credor ele recebeu esse penhor como garantia, se caso a dívida não foi paga, ele vai ficar com isso? Ou conforme Rabi Eliezer, como uma prova que o empréstimo existe e não foi pago? Mas não que o credor se torna dono desse penhor. Então, ela mais que não chegou a beijar ela, matou, cura uma itlei de Rabi Yitzhak. Por isso, reexplica aqui a Gemara. Numa situação que já chegou a data de pagamento e o credor recebeu esse penhor como garantia de pagamento, é como se a dívida já foi paga, o penhor pertence ao credor, como Rabi Yitzhak disse. Rabi Yitzhak e Rabi Yitzhak concordam com Rabi Yitzhak. Daher mais que não beijar ela, matou, o beijumer a vida acabei frio. Aqui o debate da Braita se trata que o credor recebeu o penhor na hora do empréstimo e a raiz do debate entre a Breza e a Be'akiva, se o credor é um Shomer Sahar ou um Shomer Hinam, depende dessa lei do Shomer Aveda. Deitme como foi ensinado. Shomer Aveda, Rabba amar que Shomer Hinam, Rebbe Yosef amar que Shomer Sahar. Shomer Aveda, a pessoa achou um objeto perdido na rua, numa situação que tem a mitzvah de Ashavat Aveda, devolver esse objeto ao dono. E tem que tomar conta desse objeto também, faz parte da mitzvah de Shabbat Aveda tomar conta desse objeto. A questão é que tipo de vigia é esse Shomer Aveda? Rabba diz que o vigia é um vigia não remunerado, Shomer Hinam. E Rav Yosef diz que o Shomer Aveda é um Shomer Sahar. O motivo de Rav Yosef é que esse sujeito fazendo a vigia desse objeto perdido, está cumprindo a mitzvah ativa. Mitzvah está ser... E o segundo mitzvah para terminar a mitzvah. A regra é, a pessoa está cumprindo a mitzvah ativa, ele não tem que parar essa mitzvah para cumprir uma outra mitzvah ativa. Então fala, Yosef, esse sujeito está cuidando desse objeto perdido. Digamos que vem um pobre pedir caridade. Ele não tem a obrigação de parar a mitzvah de cuidar do objeto e dar dinheiro a esse pobre. Ele está cumprindo a mitzvah ativa e está isento de outras mitzvot ativas, outras mitzvot assim. Então fala, Yosef, isso é um lucro, é uma economia, ele economizou o dinheiro da caridade. Então ele está sendo favorecido por esse objeto. Se é assim, ele tem que retribuir com uma vigia melhor, ele tem que vigiar como o Shomer Sahar. Ele é um Shomer Sahar, fala, Yosef. E Rabba discute, Rabba diz que isso é algo distante, que enquanto ele está cuidando do objeto, vai vir um pobre, é algo distante, algo raro, não é relevante. Fala, Rabba, não, isso não torna esse Shomer Aveda um Shomer Sahar, ele é um Shomer Hinam. Então fala aqui a Gemara, Rabi Akiva concorda com Rabi Yosef e Rabi Eliezer concorda com Rabba. Rabi Akiva diz que o credor, cuidando do penhor, está fazendo uma mitzvah de cuidar do objeto do devedor. Ele sai isento de dar dinheiro ao pobre. Então, ele é um Shomer Sahar. Ele economizou o dinheiro da caridade. E Rabba vai com a opinião de Rabbi Eliezer, que ele é um Shomer Hinam. Está vigiando o penhor muito bem, mas é algo distante esse lucro, essa economia, algo raro. Então ele continua sendo um Shomer Hinam. Assim fala aqui a Gemara. Pergunta a Gemara, lembra de Rabbi Yosef Tanai? O que a gente disse até agora, Rabba concorda. Mas será que também Rabbi Yosef concorda? Será que Rabbi Yosef só diz a sua opinião, conforme a opinião de Rabbi Akiva, e Rabbi Eliezer discute com Rabbi Yosef? O que seria uma situação estranha, que Rabbi e Rabbi Yosef estão discutindo o mesmo debate do que Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer discutiram antes na Braita. Então fala, alô, realmente não. Rabbi Yosef vai dizer que no caso do objeto perdido, também Rabbi Akiva e também Rabbi Eliezer concordam com a opinião de Rabbi Yosef, que o Shomer Aveda é um Shomer Sahar, por causa dessa economia do dinheiro do pobre. Assim vai falar Rabbi Yosef. Ve'acha, viramos a página, Bemalbe Tzarech Remashkon Kamifke. Rabbi Yosef vai dizer que o caso da Braita, o caso do credor, é uma situação que o credor, ele está cuidando do penhor, mas ele também tem direito de usar esse penhor. Esse valor do uso dele, esse proveito que ele tem, vai ser descontado do valor da dívida. Esse é o caso que foi Rabbi Yosef, esse é o caso da Braita. Qual o debate? Marzavar mitzvah ka'avit, pulamos essa prova Sheinval, Rabbi Shomer Sahar, Rabbi Akiva diz, o credor, ele pegou esse penhor, ele pode usar o penhor, e ele está pagando esse uso, porque ele está descontando no valor da dívida. Mas, além disso, ele está também cuidando do objeto do devedor, é uma mitzvah. E a pessoa que está cumprindo essa mitzvah de cuidar do objeto do devedor não tem que dar caridade aos pobres, está economizando dinheiro? Fala bem aqui, verão Shomer Sahar. O Massa Valav Mitzvah Kavit, Gelenatom Mitkavem, Vem Shomer Hinam. Ele apenas discute com o Rabbi Akiva que não. A intenção primordial desse credor é cuidar do objeto para poder continuar usando. A intenção dele não é fazer a mitzvah. Sendo assim, ele vem um pobre pedir caridade, ele tem que dar caridade. Que nem está cumprindo a mitzvah, está fazendo algo para uso pessoal dele, cuidando do penhor para poder continuar usando. Por isso fala Eliezer que o credor é um Shomer Hinam, porque ele tem que dar dinheiro ao pobre nesse momento. Assim, Rabbi Yosef vai explicar a Braita. Ali final é como Rabbi Akiva, como está na cama da nossa Mishnah, que o credor tomando conta do penhor é um Shomer Sahar. Abba Shalom, mutar adam leaskir mashkono shelani, leot pochet veolech. Abba Shalom fala uma outra lei na nossa Mishnah, que o credor emprestou dinheiro ao pobre. Digamos que ele emprestou 100 reais ao pobre. E recebeu um penhor. Falava Shaul, o credor pode tomar a iniciativa de alugar esse penhor do pobre, pegar o dinheiro do aluguel e ficar com o dinheiro do aluguel como pagamento da dívida. Então digamos que a dívida é de 100 reais, ele alugou esse penhor e recebeu 10 reais, fica com esses 10 reais, e o pobre deve só 90. Está favorecendo o pobre. Em vez do penhor estar parado lá com o credor, está sendo lucrativo ao pobre, diminuindo o valor da dívida. Amar Avchan Barami, Amar Shmuel, Alachá que Abba Shaul falou, sabe, aleia como Abba Shaul, porém, Vaf Abba Shaul o Amar, El Abemara, o Passal, Ve Kardum, o Il Venafish, Agrai, Bezuda, Pachtai. Fala o sábio que Abba Shaul só disse numa situação, por exemplo, que o penhor é uma enxada, um serrote ou um machado, que o aluguel é relevante e o risco desse objeto se romper é mínimo. Então, nessa situação, o credor pode tomar a iniciativa de alugar o penhor. Mas se o penhor é algo frágil, o risco de se quebrar é grande, o credor não pode tomar essa iniciativa. Tem que perguntar ao pobre se ele quer alugar ou não, aí ele pode alugar se o pobre aceitar. Se não, não. Porque é um risco grande que esse objeto, esse penhor vai se romper e pode causar um prejuízo maior ao pobre. Começamos uma nova Mishnah. Amavir Hamid Makom Makom Shavra. Um carregador, ele estava transportando barris de um lugar para outro, ele tropeçou e ele quebrou os barris. Assim é o caso que a Gemara vai explicar. Então, Ben Shomer Hinam, Ben Shomer Sahar e Shavá. Fala Tanakama, companheiro de Rabi Meir. Esse carregador, mesmo que ele está sendo pago para fazer esse transporte, ou seria, está sendo um Shomer Hinam não pago, ele jura que não foi negligente e não tem que pagar nada. Vamos ver por quê. Rabbi Elazar Omer, Zevezei Shavá. Vitameani, Imechoni Zevezei Shavá. Fala Rabbi Elazar que ele recebeu dos rabinos dele realmente assim, que essa é a opinião de Rabbi Meir, mas Rabbi Elazar exclama: como é que pode ser que o Shomer Sahar, se esse carregador está sendo pago para carregar, transportar esses barris, é um Shomer Sahar? O Shomer Sahar tem que pagar pela quebra dos barris, mesmo que ele não foi negligente? Então, por que ele vai jurar que ele não foi negligente e vai se isentar do pagamento? Essa é a pergunta de Rabi Elazar, e agora vai responder. Fala, Tadarman, fala, Breta. Amavir, Javirom, Makom, Makom, Veshavra, Ben Shomer Khan, Ben Shomer Sahar, e Shabbat, Vira Bimir. Como a gente viu, que a gente está na cama, tanto se o carregador está sendo pago ou não, ele jura que não foi negligente e não tem que pagar pela quebra dos barris. Fala, Biudá, se esse sujeito não está sendo pago, é um Shomer Khinam, ele realmente jura que não foi negligente e não tem que pagar nada. Se é um Shomer Sahar, então ele tem que pagar pela quebra dos barris. Não adianta ele jurar que não foi negligente. Rabi Elazar Omer, Zebezei Shavá, Vetameani, e Mechorin Zebezei Shavá. E como a gente viu na nossa Mishnah, a mesma pergunta de Rabi Elazar, como é que pode ser que o Shomer Sahar vai jurar que não foi negligente, não foi poxéa, e não tem que pagar pela quebra dos barris? Fala na lei, membro de Savar Rabi Meir, Nitkar Lav Poxéa. Agora já explica a opinião de Rabi Meir. O motivo de Rabi Meir é que esse Shomer Sahar, que ele tropeçou não por negligência dele, ele não programou o tropeço, ele não foi descuidado, esse tropeço comum não é visto como uma negligência por si só, é visto como um acidente. Então o Shomer Sahar jura que não foi culpado nesse tropeço, não provocou o tropeço, e não tem que pagar nada pela quebra dos barris, porque um tropeço normal, que a pessoa não programou, é um acidente completo. E o Shomer Sahar não tem que pagar por acidentes. Pergunta a Gmará, será que essa mesma é a opinião de Rabi Meir? Nitkar lav poxéa, a pessoa que tropeça normalmente, não é, isso não é visto como um ato de negligência, de descuido? Batalha da Sessa Braita. Nishberakadov velou silka, naflagmalov velou emida. Um caso que vimos em Babakama. O sujeito estava vindo com o seu jarro na rua, ele tropeçou. O jarro, ele quebrou no chão. E veio uma outra pessoa e se machucou com os cacos. Ou a pessoa que caiu não conseguiu levantar os cacos, ou ele estava com o camelo dele caiu, ele não levantou o camelo, e uma pessoa se machucou com o camelo. Rabi Meir Mechaev Meizekan. Fala, Rabi Meir, essa pessoa que tropeçou tem que pagar pelos danos. Os sábios dizem que não vai ser forçado a pagar no tribunal, mas se ele não pagar, ele vai ser castigado nos céus. E Agmarei Babakama explicou que o debate de Mimir e Chachamim é se Nitkar Poxéa ou não. Mimir diz que a pessoa que tropeça é uma pessoa negligente. É como se ele jogou o jarro dele no chão e deixou os cacos lá para outra pessoa se machucar. É como se ele cavou um buraco na rua. Mimir sustenta que a pessoa que tropeça, ele é negligente. A pessoa tem que tomar cuidado como ele anda e por onde ele anda para não tropeçar. Ele foi avoado? Ele foi negligente, fala Mimir. É como se ele cavou um buraco na rua, outra pessoa caiu, tem que pagar pelos danos. E os sábios dizem que não, a pessoa que tropeça não é uma pessoa negligente. Então, pergunta aqui a Gmará, que da nossa Mishnah e da Breta de antes, do caso dos barris, primeiro diz que a pessoa que tropeça, ele não é visto como uma pessoa negligente. Ele jura que não programou o tropeço, e isso é visto como um acidente, e mesmo o Shomer Sahar não tem que pagar. E Kalav Poxéa. No caso do jarro, o Armin sustenta que a pessoa que tropeça é sem negligente. Uma contradição. Amar Abirazar, fala Abirazar, o sábio da Gemara, Abirazar ben Pedat. Tava me chanazur ou chanazur, fala Abirazar, realmente é uma pergunta. Temos que dizer que existem Tanaim que discutem sobre a opinião de Rabi Meir. O sábio da nossa Mishnah e da Braita diante do barril sustenta que conforme Rabi Meir, a pessoa que tropeça não é negligente. E o sábio da Braita, que do caso do jarro, sucede que conforme Rabi Meir, a pessoa que tropeça é sim visto como uma pessoa negligente e tem que pagar pelos danos que esses cacos causaram. Paramos aqui por hoje. Agora a Gemara vai entrar em outras opiniões, Rabi Yudai, Rabi Elazar. Vamos ver a conclusão dessa sugueira no Shurant de amanhã. E deixamos começar um novo capítulo, a Sohret HaPoalim, que vai citar de direitos trabalhistas, direitos dos empregados, direitos do patrão. Com muito mais novidades, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.